2007, a Arena Palmeiras. A equipe trabalhou no estádio pela primeira vez após a reforma do gramado. Isso por conta do reconhecimento de campo antes de retornar para sua casa. A equipe volta ao estádio no domingo, quando recebe o Mirassol pela sexta do Campeonato Brasileiro. Mas antes, vai ao Rio de Janeiro, enfrenta o Vasco pelo Brasileirão. E claro, você acompanha tudo aqui na Jovem Pan. Um abraço.
Futebol na Jovem Pan. Um show do...
Vamos pro gol, porque o jogo vai ser bom.
Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento. Loja 100, mês do consumidor Loja 100, preços baixos, entregas rápidas e crédito fácil. Ainda bem que tem Loja 100.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Liga 38311 ou acesse tucom.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Você acorda cedo, trabalha duro, se esforça por você e sua família e ainda assim no fim do mês não consegue guardar nada. Muita gente deixa pra depois, acha que isso vai se resolver sozinho, acha que o governo vai cuidar da gente, que os bancos vão nos proteger. Mas a fria realidade é a seguinte: quanto mais você adia, mais caro fica construir uma vida tranquila na terceira idade. No dia 24 de março, às 18h30, faremos o workshop O Fim da Aposentadoria, aula ao vivo e online. Eu, Pablo Spire, o Tourinho, vou te mostrar como olhar a sua vida financeira com clareza, organizar as suas ideias, melhorar as suas decisões de investimento e dar o primeiro passo para construir uma aposentadoria tranquila. Sem promessas mágicas, só método claro e direcionamento correto. Inscreva-se na newcursos.com.br.
Entender a notícia é tão importante quanto saber dela.
Jornal da Manhã, de segunda a sexta. Primeira edição às 5 da manhã. Segunda edição às 7.
9:03.
Repita.
9:03. O líder do governo de Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal, foi alvo de uma operação hoje. Investigações apontam desvios de recursos públicos. Mas essa aí para pessoas ligadas a Ibanez, que também já está sofrendo perdas políticas envolvendo o Master, né, Igor Damasceno? Bom dia.
Oi, Beatriz. Novamente, bom dia a você, também ao Evandro e a todos que nos acompanham. Pois é, o líder do governo do Distrito Federal na Câmara Legislativa, deputado distrital Hermeto, foi alvo hoje de uma operação deflagrada pelo Ministério Público daqui do Distrito Federal. As equipes cumpriram 31 mandados de busca e apreensão. A informação que eu tenho é que os mandados foram cumpridos dentro da Câmara Legislativa, também no Palácio do Buriti, que é a sede do governo do Distrito Federal, na Secretaria de Educação e em outros endereços ligados ao parlamento, o deputado Hermeto. E o que está sendo apurado pelo Ministério Público Federal? Um aluguel de um imóvel particular. Esse imóvel foi alugado pela Secretaria de Educação daqui do Distrito Federal e serviria para abrigar alunos da rede pública de ensino que iriam cursos profissionalizantes e preparatórios para vestibular. No entanto, a primeira questão que chamou a atenção é o local onde esse imóvel foi alugado. Um setor de motéis numa região administrativa daqui de Brasília chamada Candangolândia. Para quem não é da capital federal, aqui tudo é muito setorizado. Tem o setor de diversão, setor de clubes, setor de embaixadas, setor residencial e tem o setor de motéis, onde, como o próprio nome já diz, só existem motéis por lá. E mesmo assim, a Secretaria de Educação acabou alugando esse imóvel para dar cursos a alunos de saúde. Outra questão que também chamou a atenção é que esse mesmo imóvel foi alvo de um contrato de reforma na ordem de bilhões de reais. Segundo as investigações, o total investido pela Secretaria de Educação com a reforma e o aluguel foi de 19 milhões de reais. Só que o Ministério Público achou esse valor, esse montante, muito exponencial. Então, há indícios de superfaturamento de contrato. E por que que o deputado Hermeto é um dos alvos dessa apuração? Justamente porque esses 19 milhões de reais foram liberados por ele, por meio de emendas parlamentares. Ele que é o líder do governo de Ibanez na Câmara Legislativa. Então, a emenda teria sido utilizada num contrato superfaturado e agora o Ministério Público acaba investigando toda essa questão. Eu tenho aqui agora, acabou de nota da O processo em referência tramita sob regime de sigilo, em observância às normas legais aplicáveis e à necessidade de preservação da integridade das apurações em curso. Então, a Secretaria de Educação do Distrito Federal nega qualquer superfaturamento. Acabou de chegar também a nota do deputado Hermeto. Ele disse que não possui qualquer gestão ou participação em contratos administrativos da Secretaria de Educação, que são de responsabilidade exclusiva do Poder Executivo. É importante destacar que o PEDAF não pode dar pagamento de aluguel, portanto, nenhum centavo desses recursos foi destinado a essa finalidade. Então, está aí o Hermeto também alegando ser inocente e que não tem nada a ver com o esquema. Trata-se de um Ministério Público ir, então, esses mandados e apurar esses indícios de irregularidades, envolvendo o líder do governo do Distrito Federal e também o próprio Poder Executivo daqui de Brasília. A gente vai seguir acompanhando todos os desdobramentos.
Valeu, Igor Damasceno, um abraço para você. Eu quero falar agora do Índice Nacional Consumidor Amplo, que é o IPCA, considerado o índice que mede a inflação aqui no país. E qual foi a variação que a gente teve em fevereiro, Alangani?
Fechado, né? Evandro, 0,70% acima da projeção de mercado. Caramba. Que era de 0,65%, é uma variação expressiva, acelerou a inflação em relação a janeiro, que contou com uma alta de 0,33%. Então, veja, em janeiro os preços subiram em média 0,33%. A alta de 0,70% é em cima de já ocorreu de 0,33%. Então, nos dois primeiros meses do ano, a gente já conta com uma alta superior em média de 1% nos preços. E Evandro, basicamente, o que que afetou a inflação do mês de ensino médio chegou a 8%, quase 10%. Isso em média. Claro que algumas escolas pode ser que subiram ainda muito mais, né? Além disso, houve reajuste no grupo D.
Eu estou pagando quase R$1.000 a mais do ano passado para cá.
É muita coisa mesmo, é muita coisa. E veja só, Evandro, porque se você pega uma base, né, de, sei lá, R$10.000, por exemplo, lógico, uma escola cara, mas é R$1.000, né? É. Ou se for R$5.000, um reajuste de 20%, a gente está falando R$1.000. Agora, Evandro, houve também alta no segmento de transportes, né? Principalmente pelo reajuste das tarifas de ônibus em algumas capitais, passagem aérea, mas ainda não houve o aumento expressivo da gasolina. Provavelmente, na próxima divulgação do IPCA, a gente varia, infelizmente, da gasolina. O dragão da inflação estava adormecido e voltou.
Agora, Langani, eu quero falar um pouquinho também do fluxo cambial, né, que foi negativo agora nesses tempos.
Exatamente, né? O fluxo que vinha sendo bastante positivo, muita entrada de dólar aqui no país, principalmente para a Bolsa de Valores, também para investimentos em renda fixa, dado que a taxa de juros está em 15%, mas houve agora uma saída de dólares, um movimento contrário. O que explica essa saída? É claro que é o conflito lá no Oriente Médio, o risco geopolítico, aversão a risco, os investidores eles correm para uma moeda segura. Então eles correm para o dólar, começam a comprar dólar e fazem investimentos principalmente em títulos da dívida de curto prazo lá nos Estados Unidos, mas ainda não foi suficiente para elevar fortemente o preço do dólar aqui no Brasil.
Obrigado, Langani.
Até.
Daqui a pouco a gente conversa mais, meu amigo. Eu quero estender um pouquinho da conversa sobre o IPCA, que ficou acima do que era esperado ali pelos economistas, né, pelos analistas que fazem esse tipo e tomam essas decisões relacionadas às expectativas. E eu quero saber de você, Lucas Merreiro, quanto isso, além de todas as questões externas, influenciar aqui para a decisão do Banco Central, vão pesar numa análise sobre taxa básica de juros neste ano de 2026.
É terrível, né, Evandro, a situação do Brasil, porque veja só, nesse ano eleitoral, a gente já comentou várias vezes aqui, o Lula estava injetando aproximadamente 88 bilhões de reais na economia. Para quê? A gente sabe para quê, né? Para mascarar as contas públicas, para fazer parecer com que o Brasil está numa situação econômica melhor do que está de fato. Porque ano eleitoral, né, aí as pessoas vão prestar atenção em como está a economia naquele ano, vão ver que as coisas não estão ruins assim, esse era o plano do Lula, né? É como ele sempre fez, inclusive, também sejamos justos, né? Aí as pessoas iam olhar, ver que a economia não estava tão ruim assim, vou votar nesse presidente de novo, vamos manter ele no cargo aqui. E aí joga o problema lá pra frente, né? Esse é o plano dele. Então vejam só que situação alarmante nós estamos. Mesmo com o PT tentando maquiar as contas públicas, tentando dar uma aparência de ordem fiscal melhor do que nós estamos de fato, ainda assim os preços estão subindo, os juros estão aumentando, e lembrando, a gente tá falando de qualquer país aqui, a gente está falando do Brasil, um dos países que tem uma das maiores taxas de juros do mundo. E além disso, além desses problemas econômicos, desse excesso de preços, ainda assim somos um país com muita baixa produtividade, com uma carga tributária extremamente alta. Quer dizer, é absolutamente tudo errado. É uma série de ingredientes ali para gerar essa situação de instabilidade econômica que só vai piorando a cada ano. E uma hora essa bomba estoura e a gente sabe o que acontece. Crise econômica profunda. Foi o que aconteceu no governo Dilma em 2015, por exemplo. Então a gente tem um cenário desse para os próximos anos. Continuar dependendo dessas decisões econômicas irresponsáveis do PT.
Maria, eu quero entender com você a avaliação política sobre esse reflexo econômico. A gente sabe que nem tudo que acontece na política do país é necessariamente diretamente responsabilidade do governo, como, por exemplo, o conflito no Oriente Médio. Pode não ser ali algo que o governo federal do Brasil possa mudar, mas que acaba interferindo também na nossa economia, tendo em vista a inflação, que pode subir ainda mais com a alta dos combustíveis. E aí tem um levantamento Ipsos e PEC que mostra que, em relação à forma como o governo federal controla os gastos públicos, 51% dos brasileiros avaliam como ruim ou péssima. E sobre o combate à inflação, que é justamente do que a gente está falando, 50% também dos entrevistados têm uma percepção negativa. Afinal de contas, tem derretimento político quando a gente fala em derretimento da economia, né? São dois pontos extremamente ligados.
Pois uma vez conversando com Michel Temer, ele era presidente da Câmara na época, ele dizia que o Congresso é governo. Na mentalidade popular, para o eleitor, tudo é governo. O Supremo é governo, o Congresso é governo, a esplanada toda é governo, todo mundo é governo. E é verdade, porque ele não tem que detalhar qual é a responsabilidade de cada um, mas entender que o governo não está facilitando a vida dele. Um dos grandes problemas estruturais do Brasil é a inflação. A inflação vem em decorrência de falta de credibilidade na política econômica do governo. Nós temos, inclusive, uma memória inflacionária, uma inflação resistente a tudo. E há uma luta contra a inflação que só tem uma caixa, que é juros altos. E o governo já admite, inclusive, a possibilidade de subir ou manutenção dos juros em alta diante do que está acontecendo no cenário internacional. A situação dele está boa, está com a economia. Não adianta números. Redução na taxa de desemprego é a menor da história. E os salários estão baixos. Eles não compram no final do mês o que querem comprar e voltam do supermercado com sacolinhas no dedo depois de um mês de trabalho, um mês inteiro, né? Então, o que vale mesmo é a percepção de economia. E a inflação dá, sim, uma percepção negativa. Olha o que aconteceu nos Estados Unidos. A inflação derrubou Biden e elegeu o Trump.
Obrigada, Zé Maria, pelas informações e pela análise. A gente vai falar justamente sobre Estados Unidos e o conflito no Oriente Médio. O governo do Irã vem prometendo uma retaliação aos ataques do país norte-americano. E agora o FBI está alertando para um possível ataque com drones na Califórnia. Eliseu Caetano, em termos territoriais, Estados Unidos vivenciavam ali muita tranquilidade, porque pareciam estar distantes geograficamente de um possível ataque aéreo, por exemplo, do Irã. Mas agora, com esse alerta, qual que é o clima entre a população com essa informação e também as possíveis providências a serem adotadas pela defesa?
Oi, Bia. Cine, muito bom dia novamente para vocês e para todos que acompanham o Jornal da Manhã. Bem, o clima desde o início desse conflito lá no Oriente Médio, aqui nos Estados Unidos, já era um pouco estranho, já estava um pouco confuso, digamos assim. Se por um lado boa parte da população dos Estados Unidos não queria entrar em uma guerra, por outro lado, havia também aqueles que estavam ao lado do presidente Donald Trump nessa tomada de decisão, dando com esse conflito, né, com essa incursão militar americana lá no Irã. Só que o que ninguém esperava aconteceu. O FBI interno de que estaria colocando algumas agências estaduais em alerta pelo risco, pela possibilidade de um ataque do Irã aos Estados Unidos. E aí a gente não está falando de risco de ataque ao Irã apenas com balistas, ou seja, células terroristas ou os lobos solitários, como são chamados aqueles terroristas que estão espalhados pelo mundo, vivem uma vida comum, sozinhos e numa eventual necessidade agem de acordo com a orientação que recebem. Esse alerta, inclusive, foi dado no início do conflito, acho que com uma ou duas semanas de conflito, salvo engano, e a gente trouxe naquela ação aqui na programação da Jovem Pan, que inclusive Nova York, Boston, Miami, aqui algumas cidades do Texas, do estado da Califórnia, também juntos com a capital americana, Washington DC, em alerta para a possibilidade de atentados terroristas domésticos, ou seja, atentados terroristas dentro do país. Mas agora esse novo alerta que foi dado ontem, ou que teria sido dado ontem, de acordo com essa importante rede de TV, mostra exatamente o contrário. Mostra que o Irã poderia tentar enviar mísseis balísticos para atingir a costa oeste dos Estados Unidos, mais precisamente o estado da Califórnia. E por isso, de acordo com esse periódico, o estado da Califórnia, ou pelo menos os agentes do FBI do estado da Califórnia, já estariam em alerta, em estado de atenção para essa possibilidade, dando planos que vão desde evacuação até planos de o que fazer caso de fato um ataque como esse acontecer. Como interceptar, por exemplo, um tipo de míssil desse ou de drone, se fosse o caso. É claro que nós do jornalismo da Jovem Pan vamos seguir daqui essas informações, esse conflito envolvendo Estados Unidos, Israel, Irã, que acontece lá no Oriente Médio, mas que, como já consegue perceber e muito claramente, impacta o mundo todo, não apenas no setor econômico, com a alta do petróleo, no setor aeroviário também. Agora há pouco eu estava fazendo aqui uma apuração de diversas países do mundo, diversas companhias aéreas, como por exemplo da Austrália, da Argentina, estão com preços altos já nas suas passagens. A gente está sendo atingido de todas as formas por esse conflito aqui no resto do mundo e a gente vai seguir acompanhando. Eu volto com vocês no estúdio.
Muito obrigado, viu, Eliseu Caetano. Eu quero trazer que o governo do Bahrein atacou um depósito de combustíveis. Luca Bassani está conosco e vai trazer as informações. Fala aí.
Evandro, é o segundo ataque no Bahrein em menos de dois dias. É o depósito de combustíveis em Muharraq, segundo o que foi dito pelas autoridades do país, e que revelam mais um ataque iraniano às infraestruturas de combustível, de petróleo, em toda a região do Golfo. Esses ataques, eles têm sido cada vez mais frequentes. Aquilo que se observa é que os ataques às instalações militares norte-americanas tiveram uma redução significativa de 80%, 90%, de acordo com os Estados Unidos e do Estado de Israel. mas os ataques às embarcações petrolíferas e também ações de refino de petróleo e de estocagem do mesmo estão aumentando. Isso no Iraque, no estado do Bahrein, como aconteceu nesta madrugada, com muitas chamas, além do próprio estado do Catar e os Emirados. Isso tem feito com que o preço do petróleo vez mais, e que com certeza essas incertezas possam trazer um impacto global no preço das commodities energéticas, sendo assim, algo assim muito alto, e nos primeiros dias da guerra da Rússia contra a Ucrânia, e que pode permanecer neste mesmo estado caso a guerra seja prolongada em uma definição diplomática. A gente vai seguir aqui acompanhando da Europa, dos Estados Unidos, de olho no Oriente Médio, como isso pode impactar a vida da nossa audiência aí no Brasil.
Obrigado pelas informações, que vai trazendo então os detalhes de mais um ataque a depósitos de combustível, né? Esse é um problema muito sério que está acontecendo no Oriente Médio. Não só o fechamento do estreito de ataques de cargas que impedem que esses navios passem por aquela região, mas também de estruturas que armazenam e produzem o petróleo. Eu quero falar agora também sobre uma coletiva que está acontecendo em Brasília para falar dos próximos passos envolvendo a CPMI do INSS. O nosso Igor Damasceno está ali com o microfone posicionado, vamos acompanhar.
Olha, nós não podemos negar, as decisões judiciais do Supremo Tribunal Federal têm prejudicado e muito o andamento dos trabalhos da comissão. Deixar claro, respeitamos as decisões judiciais, mas não concordamos com muitas delas. Vou dar o exemplo de hoje, Leila da Crefisa. Olha, ministro Dino suspendeu uma sessão em bloco. Suspendeu dizendo que não é mais possível realização de sessão em bloco, deixando claro que era relacionado a quê? Relacionado às quebras de sigilo. CPMI do crime organizado afastou sigilo ontem ou antes de ontem em bloco. Olha, além disso, as convocações de bancos. Senhora Leila da Crefisa disse que não viria a primeira vez porque estava recebendo um troféu ou era um campeonato. CPMI remarcou. Agora, ministro Dino autorizou que ela não viesse na sessão de hoje e ainda proibiu a condução coercitiva, dizendo que ela se enganou em relação ao conteúdo do ministro Dino. Isso demonstra, estou dando um exemplo apenas, que nós temos dois momentos na CPMI. Quando foi o momento das associações, tivemos muito menos dificuldades em trazer aqui os depoentes. Agora que é o sistema financeiro.
Agora 9 horas e 24 minutos.
Repita.
9 e 24 da manhã.
Esportes.
Derrota corintiana na noite desta quarta do campeonato. O Brasil recebeu o Coritiba na Arena de Itaquera pela quinta rodada da competição nacional e viu o adversário sair com a vitória pelo placar de 2 a 0. Em uma atuação bastante ruim, o Corinthians do técnico Dorival Júnior, que esteve suspenso para essa partida, meta defende Pedro Rangel. Pelo zagueiro Jaci, o atacante Lucas Ronier, o Coritiba saiu com os 3 pontos e pela primeira vez venceu na Casa Alvinegra. Desde 2014, ano de inauguração do estádio, o Coxa Branca nunca havia derrotado a equipe do Corinthians em seus domínios. Eram 6 vitórias corintianas e o tabu agora quebrado. Triunfo pelo 0.
seu novo apartamento a 450 metros da estação Alto do Ipiranga, Parque Santa Cruz da Diálogo. Cada detalhe foi pensado para o seu conforto. Gerador, depósito privativo, vagas determinadas. Opções de 3 suítes com 131 metros quadrados. 2 e 3 dormitórios de 53 a 95 metros quadrados. Condomínio clube com piscina, quadra de beach tênis, casa de campo e muito mais. Conheça a maquete na Rua Vergueiro 646 ou acesse diálogo.com.br.
Acordo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado no São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com ETA. Informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História.
E 27 da manhã exibe a imprensa do deputado Alfredo Gaspar, que é o relator da CPMI e do INSS. A pergunta é de Igor Damasceno.
Mostrou ali na conversa que ele também tinha relacionamentos de amizade com as autoridades. Se vai chamar a namorada, por que que não chama as pessoas que foram citadas pela namorada?
Olha, eu acredito que várias outras pessoas do relacionamento estão citadas e que devem prestar esclarecimento. Pouco importa. Tem requerimento. Ciro Nogueira? Tem requerimento. Eu não sei dizer quais os requerimentos, mas tem requerimento de várias autoridades da República. Por mim, olha, deixar isso muito claro, por mim vem Ciro Nogueira ou qualquer outro parlamentar que tenha contas a prestar. Inclusive, eu não tenho. Para mim não tem problema nenhum. Eu acho que a CPMI não pode ter nenhum tipo de exceção. Não é porque fulano não está no testemunho, tem que ficar livre. É a mesma coisa dos bancos agora, mas os outros 8 têm que comparecer também. Se houver necessidade de ouvir qualquer autoridade da República, se for dessa forma, o primeiro a ser ouvido deveria ser o presidente Lula, que recebeu o Vorcaro algumas vezes fora da agenda. Vamos trabalhar com o mesmo igualdade. Se toda autoridade que teve relação com o Vorcaro precisa comparecer, o presidente da República é a primeira autoridade que precisa estar presente. No meu caso da Marta Graeff, já vou fazer aqui. Vocês estão me dizendo que ela está com requerimento, não foi minha autoria. Eu quero saber delas muita coisa, não. Só quero saber uma coisa: qual foi a autoridade da República que... chateado para casa.
Relator, dá licença. O SBT News publicou hoje uma notícia a respeito da declaração de imposto de renda do Daniel Vorcaro, que chegou ontem aqui, os documentos da CPMI. Nessa declaração... Sem problemas. Outros jornais já fizeram outras publicações informando sobre o crescimento patrimonial do Daniel Vorcaro, e entre essas publicações há uma informação sobre a transferência de 60 milhões dele feita à empresa que era utilizada para o pagamento daquela turma, sabe? Que a Polícia Federal investigou.
Tem tanta turma em Brasília que eu não sei qual é. Que
a turma envolvida.
É o grupo.
É o grupo envolvido na intimidação de jornalistas e também dos 2 servidores do Banco Central. Queria saber se o senhor teve tempo para avaliar a declaração de imposto de renda dele, quais vão ser os próximos passos, quais são os destaques que a CPMI pretende dar às investigações nesse sentido.
Olha, primeiro, Vorcaro é mais um banqueiro investigado na CPMI, ou vem aqui como colaborador. No caso do Vorcaro, os passos estão aí, porque não dá testemunho, ele é investigado mesmo. Os outros banqueiros, nós vamos decidir ainda de acordo com os depoimentos. Então, assim, primeiro, o Banco Master interessa a investigação. Ontem, eu estava fazendo uma análise de uma rede de lavagem de dinheiro que alcança 37 bilhões de reais, em que o Master se encontra diretamente com a fraude do INSS. Ou seja, você me pergunta em relação a esse grupo, primeiro que o grupo devia estar todo preso, não sei se o grupo está preso, porque essa ameaça foi gravíssima, tanto ao jornalista foi gravíssima, quanto também à funcionária doméstica que foi mandado moer ela. Então, o Vorcaro não pode sair da prisão, primeiro ponto. E segundo, que o Vorcaro tem que ser investigado em todos os aspectos e a rede de pagamento de propina. Mas estão apostando de tempo e na não CPMI. O que é que custa um criminoso como o Vorcaro prestar depoimento na CPMI? Tem muita coisa para vocês.
Uma dúvida, relator. O senhor comentou a respeito dessa rede. O senhor pode dar um pouquinho de detalhamento? Qual a evolução dessa...
Descobrimos a rede do Careca, colocou 50 milhões de desvio em rede maior de lavagem de dinheiro através da ARPA. De investimento. Nessa rede tem bandidagem para todo gosto. De lavagem de dinheiro, aí se encontra com PCC, se encontra com crime organizado. E nós temos 37 bilhões só numa rede, é uma rede colateral. Chegamos a ela. Para minha surpresa, ontem, essa rede se encontra com uma empresa que foi alvo da Operação Coffee Break. Qual é a Operação Coffee Break? É a ex-nora, ou nora do Lula, recebeu o dinheiro e está lá o Bitar também.
Essa empresa está relacionada ao Calil Bitar, ao ex-sócio do filho do presidente Lula.
E olha só, tudo nessa rede de 37 bilhões. E aí você traz algumas operações com a operação. Tem pagamento de outras suas. O que é que eu quero dizer a vocês? Se tivesse CPMI por 5 anos, nós tínhamos uma descoberta a cada dia de uma rede nova de lavagem de dinheiro, crime organizado, que precisava ser combatida. Não temos tempo para isso, mas cada vez que chega um RIF, cada vez que chega um novo dado, aumenta um número de problemas relacionados ao tamanho das organizações criminosas. Ponto. CPMI precisa de um tempo terminado e esclarecido. Havendo essa oportunidade de dilação, nós iremos fazer um relatório mais aprofundado. Se conseguirem bloquear esse espaço temporal maior para, como desejam forças da República, nós apresentaremos um relatório de acordo com aquilo que temos hoje em evidência. E tem muita gente para ser responsabilizada. Então, eu acho que a gente está fazendo um debate pequeno. Ah, porque não conversa, não chama A, B ou C. Nós hoje temos que abrangem muita gente importante da República.
Obrigado.
Viu agora o senador Gaspar, ele que é o relator da CPMI do Inquéritos aos depoimentos que foram todos cancelados, inclusive da Leila, que é a presidente do Palmeiras e da Crefisa, ela que viria falar em requerimentos de convocação, entre eles da namorada do Daniel Vorcaro, a Marta Graef, aquelas conversas que foram vazadas entre ele e ela. Nós questionamos por que aprovar convocação da Marta Graef e não das pessoas que ela cita, como por exemplo Hugo Mota, Davi Alcolumbre, Ciro Nogueira. Todas essas pessoas, segundo as conversas com a namorada de Daniel Vorcaro, tinham envolvimento, tinham proximidade com o dono do Banco Master, e no entanto os parlamentares vão aprovar a convocação dela dela e não dessas autoridades. Alfredo Gaspar rebateu, disse que defende a convocação de todos os envolvidos, mas que nesse momento o que vai ser analisado é o requerimento de convocação da Marta Graeff. A gente vai seguir acompanhando todos os desdobramentos.
Obrigada, Igor Damasceno, pelas informações que trouxe ao vivo. Inclusive, foi o Igor que fez essa pergunta questionando os motivos dos...
Vamos agora dessa janelinha aqui onde está o Igor, mas a gente vai passar para o Fernando Rocha, que vem com as informações do nosso Morning Show. Pode colocar o Fernando Rocha por ali, só antes deixa fixar o nosso selo do Jornal da Manhã, e aí vem o nosso Fernando Rocha.
Fala ele!
Porque 10 horas da manhã, o que destaca hoje, Rocha?
Bom dia!
Bom dia, Bia, bom dia, Evandro. O programa, como sempre, está recheado de muita informação, de debate, de polêmica. A gente vai falar sobre um grupo de voluntários que está sendo chamado de ICE de Floripa, lá na capital catarinense, e que virou até um embate e um debate político. A gente comenta a questão da internação involuntária de dependentes químicos, que foi aprovada em Belo Horizonte. E a gente pergunta, será que isso faz sentido em São Paulo também? Internação involuntária de dependentes químicos? Tem faísca entre Tarcísio e Haddad. Tem muito tema para a gente ficar ligado debaixo dessa mesma chuva. Vamos preparar o cobertorzinho para a gente assistir o Morning Show, que tá muito bom.
Eu, Fernando Rocha, um abraço para você.
Valeu.
Convite feito. Até já. O projeto de lei que regulamenta a venda e uso desse spray de pimenta para autodefesa de mulheres na análise do Senado. Danúbia Braga tem todos os detalhes ao vivo dessa ferramenta de segurança e, é claro, uma opção. Mulheres terem ou não esse produto com elas para se defender em alguma situação de risco. Danúbia, explica pra gente.
Pois é, principalmente diante, né, dos números que vem crescendo de agressão contra a mulher, feminicídio e todo tipo de violência contra nós mulheres. Esse projeto foi aprovado, então, na Câmara, agora segue para análise no Senado, mas ele prevê a comercialização, a compra e a posse de aerossóis de extratos vegetais, como spray de pimenta, para mulheres a partir dos 16 anos. De autoria da AgroB do Ceará, segue para... E ele também prevê que seja usado em situações de agressão atual, iminente ou injusta e mediante uso proporcional. Deve ser cessado imediatamente após a neutralização do agressor. Caso seja usado em situações que não estão previstas, então, na lei, fora dessas situações, a pessoa pode levar advertências, então, formais e até multa, que pode variar de 1 a 10 salários mínimos. Mulheres de 16 a 18 anos devem pedir ali uma autorização, ter uma autorização do responsável legal para a compra desse produto. Mulheres a partir dos 18 anos vão conseguir fazer a compra com um documento original com foto, comprovante de residência fixa e também certidão de antecedentes criminais, comprovando a inexistência ali por crime doloso, a intenção então de cometer. Além disso, ações técnicas a respeito da concentração, por exemplo, do produto. O que já está nesse projeto de lei é a quantidade de produtos, 50 ml, para frascos maiores, apenas as Forças Armadas e Forças de Segurança Pública que vão poder ter esse tipo de embalagem. Além disso, em situações em que a mulher perder ou for furtada, for roubada ou furtada, esse produto, esse spray de pimenta, ela tem até 72 horas para registrar o boletim de ocorrência. É um projeto de lei, mais uma ferramenta como defesa pessoal, então, para mulheres a partir de 16 anos, que segue agora para análise do Senado. Volto com vocês.
A Danúbia Braga. E o PROCON de Minas Gerais afirmou que tem observado com atenção a alta no preço da gasolina por conta da alta do petróleo. E diante do conflito, a gente fala desse... sempre aqui para você. Então, com o Rodrigo Costa, que vai trazer um pouco desses números lá no estado. Conta aí.
Oi, Cine, bom dia. Olha só, na cidade de Belo Horizonte, o litro da gasolina já chega a R$ 6,39 em alguns postos e é atribuída ao conflito no Oriente Médio. O PROCON MPMG aqui do Estado, ele reforça que está ciente de que a Secretaria Nacional do Consumidor, órgão vinculado ao Ministério da Justiça, encaminhou na noite da última terça-feira um ofício ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, para que investigue os recentes aumentos nos preços em Minas Gerais e também em outros estados. Na nota, o PROCON aqui de Minas Gerais também garante que tomará medidas para tentar conter o aumento abusivo dos preços. Uma delas será monitorar de forma mais próxima as reclamações que estão chegando ao órgão, justamente para identificar se há padrões de comportamento em determinadas regiões ou redes de postos. O órgão também diz que vai avaliar a necessidade de ajustes na fiscalização, especialmente quando houver indícios de aumentos injustificados ou práticas que podem prejudicar o consumidor. Por fim, o órgão ele afirmou também que é fundamental que os consumidores continuem registrando as suas reclamações junto ao PROCON e que o objetivo não é interferir no funcionamento e nem regular o mercado, mas garantir a transparência, equilíbrio e respeito ao consumidor. No interior do estado, a gente já conseguiu detectar alguns postos de gasolina, por exemplo, aqui de onde eu falo, no sul de Minas, com um litro chegando a quase R$ 6,59. Na rodovia Fernão Dias, há postos de gasolina onde o diesel já beira o litro quase R$ 8,00. Então é essa a situação dos valores e o PROCON MPMG vai continuar acompanhando e a gente aguarda até em breve um resultado desse acompanhamento.
Obrigado, Rodrigo. E uma pesquisa da Datafolha aponta que 46% dos brasileiros avaliam que a situação econômica do país piorou nos últimos meses, enquanto 24% dizem que ela melhorou. Conta pra gente, Langani.
Olha só, Evandro, o que deve acontecer é o seguinte, né? No final do ano, tem uma série de despesas que a gente paga, né? Então, por exemplo, uma série de impostos, né? Então vem o IPTU, chega lá em fevereiro, aí tem o IPVA, tem as típicas despesas, né, com festas e tal, de final de ano é bastante elevado. Então, pode ser que essa percepção tenha sido influenciada por conta dessas disputas nada barata. Do que também essa pesquisa captou um outro efeito. Com os escândalos de corrupção do INSS e do Banco Master, na percepção da população, há uma sensação de piora que quando você é entrevistado, você acaba colocando na conta da economia. E é claro que isso chama bastante atenção, né? Porque justamente houve a tal isenção do imposto de renda, exato, mas o governo não conseguiu capitalizar o bônus político disso, muito pelo contrário. E o endividamento das famílias segue em patamar recorde, o que também pode explicar essa subida, né, de brasileiros insatisfeitos com a economia. Agora, Evandro, com certeza a economia também vai ser um tema das eleições. Estava adormecida. Corrupção, segurança pública e agora economia.
Exatamente, porque no caso a corrupção e os desvios, etc., eles acabam mexendo diretamente com a economia, né? E também tem a gestão pública que também não cumpre o seu papel e isso traz resquícios negativos para todos, né, Alangani?
Com certeza, porque na percepção do eleitor, fala, pô, peraí, o pessoal lá está tomando uísques caríssimos, enfim, e a gente aqui, né, com uma inflação alta, um custo de elevado. Tem essa relação, sim, Evandro.
Gani, obrigado.
E nessa quinta-feira a gente também fala de previsão do tempo aqui no Jornal da Manhã. Paula Nobre já apareceu aqui outras duas vezes, aquela terceira para arrematar a informação dessa quinta-feira da nossa querida pré-sexta. O que você separou para a gente agora, Paula?
Pois é, a gente vai continuar falando sobre a condição de chuva forte na região sudeste do Brasil por causa de um sistema de baixa pressão atmosférica. Muita atenção com a chuva hoje. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, tá? Sul de Minas. Eu trouxe algumas áreas para vocês acompanharem comigo novamente. Bom, não temos, mas região...
Já a gente ajeita aqui as informações, mas
isso,
traz para a gente, Paula.
Perfeito. Região serrana do Rio de Janeiro, muita atenção. Petrópolis e Teresópolis. Atenção você que está no sul de Minas Gerais, zona da Mata Mineira, Juiz de Fora mais uma vez. Litoral de São Paulo, Peruíbe, litoral norte, atenção, Peruíbe ali, região de Ubatuba também, já choveu muito nessas áreas nas últimas horas e a tendência é de mais chuva hoje ainda. Capital paulista, tempo fechadíssimo hoje, tá? A máxima não sobe tanto, máxima de 24 graus hoje. Agora na capital sim, paulista. Aqui as regiões para vocês, pelo menos 100 milímetros em cada região, Nova Friburgo, Petrópolis, 100 milímetros para hoje também, Ubatuba e Peruíbe nessa mesma condição.
Ô Paula, o alerta da Defesa Civil para São Paulo, principalmente, era até quarta, aquele alerta máximo.
Isso.
Mas você já tinha alertado que mesmo depois da quarta-feira a gente continuaria com esse cenário aqui.
Exatamente, o alerta foi renovado e a Defesa Civil manteve o seu alerta nesta quinta-feira para chance de chuva forte. Inclusive, hoje, quinta-feira, é o pico dessa chuva na região sudeste do Brasil. Muita atenção. Eu trouxe aqui outras áreas do Rio de Janeiro para vocês acompanharem comigo onde a chuva pode ser forte na próxima tela. Olha só, Duque de Caxias, região de Magé, São Gonçalo, Niterói, Teresópolis, muita atenção porque essas áreas a tendência é de chuva muito intensa. Bom, esse é o tempo para hoje, então amanhã a gente volta aqui para a gente ver se acumulado hoje e amanhã tem mais chuva forte. Também.
É, o que a gente tem de resumo justamente é que hoje, então, é o dia mais extremo de pancadas para a região sudeste. A partir de amanhã, a chuva, apesar de continuar, tende a perder um pouquinho mais a força?
O volume não. A tendência é que ela mude em relação ao caráter dessa chuva. Se a gente está tendo essa chuva de manhã, de tarde, de noite, a partir de amanhã ela se transforma em uma chuva em forma de pancadas, tá? Semana que vem tem mais chuva, essa chuva não tem hora para terminar ainda, nem hora nem dia.
Tá certo, Paula. Muito obrigada pelas informações. Não tão boas assim para quem prefere o tempo mais firme, mas a chuva também tem seu lado positivo. Vamos olhar assim, pelo menos, né? Até já. Obrigada.
Até mais para você. Tchau.
E a pesquisa GeneralQuest, que foi divulgada nessa quarta-feira, mostrou que 27% dos entrevistados veem a violência como a maior preocupação do país. A corrupção aparece em seguida, com 20%. Outros temas como problemas sociais, saúde, economia e educação vêm na sequência. Pesquisa ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 5 e 9 de março. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Lucas Merreiro, esses dias a gente contou aqui que uma pesquisa mostrava a saúde como prioridade dos brasileiros. Essa pesquisa GeneralQuest já caminha no sentido do que a gente vem comentando mais, que é a segurança pública seguida da corrupção, principalmente depois de muitos escândalos que voltam à superfície e, nesse caso, também do Banco Master. Como é que você avalia esse recorte que é trazido agora pela GeneralQuest?
Evandro, eu acho que esse recorte está fazendo muito mais sentido com o que nós vemos em relação à percepção das pessoas nas ruas, o que elas sentem, o que elas reclamam. A verdade é que a criminalidade no Brasil tão poderosa e tão absurda que a população já não aguenta mais. Elas querem, de qualquer jeito, algum político, algum presidente, algum governador que ofereça uma solução para resolver o problema. O embargador tentando absolver estuprador. Recentemente, agora, teve um caso tristíssimo, onde um sujeito que já havia sido condenado por um assassinato, naquela saidinha, a famosa saidinha que sequer deveria existir, saiu da prisão, né? E ao invés de voltar para a prisão, evidentemente, foi cometer mais crimes. Sabe o que ele fez? Ele assassinou uma menina de 19 anos para pegar o celular dela e trocar por 6 pedras de crack. A vida humana não pode ter o valor de 6 pedras de crack. Não pode ser um bandido que define qual é o valor da vida humana, que vai deliberar sobre a vida de um cidadão para pegar um celular e depois revender aquilo por R$1.000, R$2.000. Isso é um absurdo e as pessoas já estão fartas desse absurdo. Por isso é muito necessário aparecerem mais propostas que resolvam o problema da segurança pública, porque do jeito que tá ficando insustentável.
Seria meu sonho aqui dizer que essas pesquisas direcionam políticas públicas, que os governos encomendam para falar: ah, a população está reclamando da saúde, da violência, então vamos resolver. Mas não, esses levantamentos servem mesmo para ditar os rumos de campanhas eleitorais, né? Não estamos te ouvindo, Zé Maria. A gente vai estabelecer a conexão contigo para trazer também a sua avaliação sobre esse assunto, que é a percepção dos brasileiros a respeito dos principais problemas no país. Antes, vamos então conversar com o Rodrigo Viga, ao vivo do Rio de Janeiro, para falar sobre a prisão do ex-secretário do governo do Rio. prefeito e também o governador trocaram críticas nas redes sociais. O Viga está por aqui para já explicar para a gente como é que cada um está se defendendo, está se rebatendo. É rinha online diante aí de aliados ou de adversários que enfrentam investigações, né, Viga?
A eleição é só em outubro, né, Bia? Mas esse clima político já começou há tempo. Você tem o CD, que é candidato ao governo, vai tentar pela terceira vez se eleger no Palácio Guanabara, nas derrotado, e tem o governador Cláudio Castro, que não pode tentar a reeleição, tem aquele problema lá que ele tem que resolver com o TSE, mas é pré-candidato ao Senado Federal. Pois bem, tudo começou nessa troca de farpas entre Paes e Castro, Paes e Castro, estava em lua de mel até outro dia, mas aí o campo político do Paes foi para um lado e do Castro foi para o outro. Começou quando o Eduardo Paes publicou em suas redes sociais que disse que perdeu a conta do número de secretários e ex-secretários do Estado do Rio de Janeiro envolvidos com crimes e também presos na gestão de Cláudio Castro. O último foi preso na Anomalia 1, operação da Polícia Federal, na segunda-feira. O ex-secretário estadual de Esportes, Alessandro Carracena, que também foi secretário do município do Rio de Janeiro na gestão de Marcelo Crivella. Pois bem, veio a contra-resposta, o contra-golpe do governador Cláudio Castro nesta quarta-feira, quando um vereador do PSD, legenda de Eduardo Paes, foi preso, acusado de ligação com o Comando Vermelho, é o vereador Salvino Oliveira, que alega que tinha relações porque é de uma região de comunidade, mas não tinha relação econômica, não tinha relação financeira, mas foi acusado de pedir autorização para traficantes para fazer campanha política em uma região da zona sudoeste. Então, para completar, veio a tréplica do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, dizendo que se o Salvino, vereador da legenda dele, que foi secretário municipal do Rio de Janeiro, for comprovada a ligação dele com o crime organizado, vai ser o primeiro a pedir justiça, mas criticou o uso das forças de segurança com viés, com tendência, com conotação eleitoral. A gente já sabia que viria aí fogo cruzado de Paes e Castro, Castro e Paes, depois da lua de mel que terminou no ano passado por decisão de seus campos políticos. O Paes é ligado ao presidente Lula, todos sabem, enquanto que o Cláudio Castro é muito próximo do Flávio Bolsonaro, pré-candidato do PL à presidência da República em 2026. É só o começo de um tiroteio político não efetivo, graças a Deus, viu, minha cara Bia?
É, tiroteio político sempre, né, na política do Rio de Janeiro, que não é para amadores, que envolve briga em rede social, mas também operações seríssimas da polícia com nomes, autoridades importantes, que seriam importantes para a população. O Viga continua aqui com a gente, porque, falar em esse tiroteio virtual aí, também tem um outro que, na verdade, não é nada de virtual, não, que a polícia está investigando, que é uma ação, um combate à comercialização de armas de fogo que são feitas em impressoras 3D. Quais são os detalhes dessa investigação, Viga?
Antigamente a gente falava que era arma de fundo de quintal, feita em casa, agora tem a tecnologia também à disposição do crime. Ministério Público do Rio, de São Paulo, realizando em parceria com a BIM e Ministério da Justiça e da Segurança Pública, uma grande operação nesta quinta-feira, uma operação nacional, eu chamo de interestadual, porque envolve 11 estados, inclusive Rio de Janeiro e São Paulo, contra essa quadrilha especializada na confecção e fabricação de fogo em impressoras de última geração. Impressão é 3D. Basicamente, essa quadrilha fabricava e confeccionava, viu, Bia, ouvinte, espectadores e internautas da Jovem Pan, carregava de fogo, mas há relatos também de produção de armas de fogo de menor calibre ou de peças para abastecer esses armamentos. Como eu disse, são 5 mandados de prisão sendo cumpridos em vários endereços aqui nesses 11 estados brasileiros. Houve prisão aqui, prisão em São Paulo, até pessoas já foram detidas e, pelo que eu pude apurar, junto ao Ministério Público do Rio, Ministério Público de São Paulo, nós teremos dentro de operação, porque é um perigo danado. Uma impressora 3D na mão do crime organizado para confeccionar carregadores e armas de fogo que são usadas em crime e também contra as forças de segurança institucionalizadas aqui. É a novidade, não é mais fundo de quintal, agora é a tecnologia do homem mau, do homem do crime, viu, minha cara Bia?
Infelizmente, Viga. Obrigada pelas informações.
E uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio e Turismo aponta que a grande maioria dos entrevistados... Vamos falar então, vai trazer as informações para a gente agora.
Sim, este é o maior nível de endividamento das famílias brasileiras, é o que mostra essa pesquisa feita mensalmente pela Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Pesquisa essa desenvolvida desde 2010. A gente, inclusive, tem esses números para quem nos acompanha pela TV em arte. Vamos ver que 80,2% dos brasileiros possuem dívidas. Outros 29,6% têm alguma parcela em atraso. Esse índice representa 0,7 ponto percentual quando comparado com o mês anterior, mês de janeiro, e de 3,8 pontos percentuais quando comparado com o mês de fevereiro de 2025. Vamos lembrar aqui que esse avanço de endividamento em fevereiro deste ano foi impulsionado aí majoritariamente pelas famílias que ganham acima de 5 salários mínimos. Só para a gente ter ideia, as famílias com renda superior aos mínimos, o endividamento saltou de 65% para 9,3%, quase 70% em 2026. As famílias mais pobres, famílias que ganham até 3 salários mínimos, o percentual de contas em atraso manteve-se elevado em 38,9%. A taxa de juros, aquela pela Selic, de 15% anual, é a que está mais pegando. Nós temos também esse gráfico que mostra que o cartão de crédito é o vilão, principal vilão. Os brasileiros devem mais o cartão de crédito, seguido do carnê de loja, crédito pessoal, pagamento de casa e o financiamento de carro. Eu volto com vocês aí no estúdio.
Obrigada, David e Diogo, pelas informações. Agora, aquela reta final, que a gente vai se preparando para dar tchau, mas a gente se despede aqui com notícia, Evandro Cine.
Exatamente. Vamos começar então com a nossa Beatriz Manfredini, que vai trazer o que vai ter a atenção nesta quinta-feira, mas também nos aqui em São Paulo e quando o assunto é o bastidor da política. Conta aí, minha amiga.
Atenção em São Paulo e as conversas para a definição de um possível vice para Fernando Haddad. Eu conversei há pouco com o coordenador de campanha, dessa pré-campanha ainda dele, Kiko Seleguin, que me disse que um nome de centro seria muito bem-vindo. A gente fica acompanhando por aqui.
Chuva em São Paulo, no Rio de Janeiro, onde está Rodrigo, ter dado uma trégua nesse momento, mas qual que é o destaque para hoje por aí, Viga?
Volta, viu, Bia? O destaque hoje é mais um pedido de licença do presidente afastado da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Rodrigo Bacelar. Esse novo vale até esta quinta-feira. A tendência é que ele seja renovado. Desde que foi preso no ano passado, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, ele não voltou ao parlamento fluminense.
Destaque do David Diogo.
Pois é, Beatriz, expectativa para a chegada do primeiro voo saindo do Oriente Médio para o Brasil com os repatriados brasileiros. A aeronave deve pousar no Aeroporto Internacional de São Paulo por volta das 9h50 da noite, horário de Brasília.
Muito obrigado, David e Diogo, pelas informações. Você também acompanha tudo isso e muito mais no nosso site jovempan.com.br e ao longo da programação, porque daqui a pouco já está chegando aí o Morning Show.
É isso, o Morning Show começa às 10 da manhã, mas ao longo de todo o dia tem notícia ao vivo aqui na Jovem Pan News. Você já sabe, é rádio, TV e também internet.
Agora, 9 horas e 58 minutos.
Repita.
9h58 da manhã. Amanhã a gente te espera aqui, 5 da manhã com o nosso Roberto Nonato, depois eu e Bia a partir das 7 horas. Obrigado pela tua companhia sempre. Fiquem com Deus.
Se cuida.
Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.
O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos.
Jovem Pan Morning Show vai começar. Jovem Pan Morning Show já está no ar. Jovem Pan Morning Show.
Oferecimento, mês do consumidor Loja em 100, preços baixos em tragas que tem, loja...
E seja bem-vinda, seja bem-vindo, eu sou o Fernando Rocha, esse é o nosso Morning Show, vamos pra cima, vamos querer? O programa tá cheio de debate, de polêmica, de informação relevante que faz sentido na sua vida de todo dia. Olha só, a gente vai falar da CPI do Master, da faísca entre Tarcísio e Haddad. Vamos falar de um grupo de voluntários que está sendo chamado de ICE de Floripa, igual lá nos Estados Unidos, e já virou até um embate político. E tem também internações voluntárias de dependentes químicos, uma lei que foi aprovada lá em Belo Horizonte. Eu te pergunto, será que isso faz sentido em todo o Brasil, aqui em São Paulo, por exemplo, a internação involuntária de dependentes químicos? Essa é a pergunta que a gente faz hoje. Você é a favor ou você é contra essa internação involuntária? Você em casa, na rua, no trabalho?